dos seus estúdios em Washington, D.C.
Aqui na capital americana, 13 horas, ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão da Voz da América, está convosco João Santa Rita, nesta segunda-feira, 10 de setembro. Lá fora hoje, 24 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O governo americano ameaça sanções contra o Tribunal Penal Internacional. A administração Trump manda encerrar escritórios da OLP em Washington. Como dissemos, hora e meia de programação e a primeira meia hora é dedicada a Angola. Inicia uma nova era política. Novo presidente do MPLA, vassourada no bureau político. João Lourenço fez o impensável. Mencionou líderes anteriores do MPLA que tinham desaparecido da história oficial.
No tempo de Agostinho Neto também não se fez nenhuma referência. E quando se referenciasse a Matias Miguel e outros, eram como criminosos, assassinos, bandidos.
Nova era política significa fim da era de Eduardo dos Santos. Nós fomos ouvir a opinião de angolanos.
Desejamos ao presidente José Eduardo dos Santos muita sorte e que Deus lhe proporcione longa vida para ver as reformas e as mudanças que vão se operar no país.
Greve de professores voluntários no Namíbia, reclamações de antigos trabalhadores da Endiama. São reportagens que vão também estar em foco. Fique connosco. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
A administração Donald Trump poderá impor sanções ao Tribunal Penal Internacional se levar a cabo investigações a alegados crimes de guerra cometidos por pessoal militar dos serviços de inteligência americanos. A ameaça está contida num discurso que o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton vai efetuar esta tarde. Os Estados Unidos não aderiram ao tribunal quando este foi formado em 2002 e, no seu discurso, Bolton deverá afirmar que o tribunal não tem jurisdição sobre cidadãos dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que não ratificou o tratado que criou o tribunal. O ano passado, o procurador Fatou Bensouda pediu autorização ao tribunal para investigar as alegações de má conduta do pessoal americano no Afeganistão.
O governo dos Estados Unidos informou a Organização de Libertação da Palestina da sua decisão de fechar a missão em Washington. Anunciou o secretário-geral da OLP, Saeb Erekat, que denunciou o que chamou de uma escalada perigosa nas medidas de retaliação americanas. Erekat afirmou tratar-se de uma nova demonstração da política de castigo coletivo praticada pela administração Trump contra o povo palestiniano, do qual já cortou a ajuda financeira para serviços humanitários, incluindo nos setores de saúde e educação. A OLP é considerada pela comunidade internacional como o organismo que representa o povo palestiniano e dirige a autoridade palestina. A decisão é a mais recente de uma série de medidas adotada pelo governo do presidente Donald Trump contra a direção palestiniana, que por sua vez congelou as relações com as autoridades americanas.
A Suécia faz face a um impasse político na sequência de eleições gerais de ontem, em que o partido da extrema-direita aumentou a sua representação para 17,6%. A coligação da esquerda, formada pelos social-democratas verdes e partido da esquerda, obteve 40,6% dos votos, enquanto a aliança de centro-direita da oposição obteve 40,3% dos votos. Caso os dois principais blocos não cheguem a acordo para uma coligação, em que forma o governo será dependente dos democratas suecos para poder governar.
O novo ministro das Finanças do Zimbábue disse que vai elaborar planos para pagar 1.800 milhões de dólares de dívidas ao Banco Mundial e ao Banco de Desenvolvimento Africano, o que poderá levar a cortes orçamentais e despedimentos de funcionários públicos em grande escala. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola iniciou hoje a sua primeira semana de trabalho numa nova era política. É a era de João Lourenço, que no fim de semana assumiu a presidência do MPLA, com um discurso em que prometeu um combate acérrimo à corrupção, mesmo que isso envolva figuras grandes do partido, afirmando ainda que o MPLA deve estar aberto à opinião de outros. João Lourenço tornou claro, no entanto, que tenciona manter o equilíbrio entre o novo e o velho, elogiando a figura de José Eduardo dos Santos e o trabalho feito até agora pelo MPLA. Mas para além da presidência, é claro que há outras modificações. Quase metade dos membros do Bureau Político caíram. Dos 52 elementos do Bureau Político, caíram 25, incluindo históricos como Roberto de Almeida, generais influentes como António dos Santos França, Ndalo, e Francisco Magalhães Paiva, Nvunda, e ainda atuais governantes como João Marcelino Tshipinga, Kundi Payama, José Joanes André e João Batista Kusumoa, atualmente colocados na liderança das províncias do Cunene, Huila, Zaire e Uambo. O antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, e os ex-ministros Augusto Tomás e Cândido Narciso foram igualmente afastados, bem como os ex-governadores Bento Bento e Aldina da Lomba. Álvaro Manuel de Boa Vida Neto, governador do BIE, foi eleito secretário-geral. O MPLA fez também história com a primeira mulher como vice-presidente, trata-se de Luísa Damião. No seu discurso de encerramento do Congresso do MPLA, João Lourenço deu um outro sinal de abertura política quando afirmou o que disse ser o quinto presidente do partido. É algo de surpreendente, porque o MPLA tinha até agora escondido a história dos seus dois primeiros dirigentes, Elídio Machado e Mário Pinto de Andrade. É verdade que alguns historiadores dizem que o MPLA não existia quando Elídio Machado comandava os nacionalistas, mas não há dúvidas que Pinto de Andrade foi um dos fundadores e foi afastado por diferenças políticas com Agostinho Neto. Daí a importância das declarações de João Lourenço. Venâncio Rodrigues.
Tratou-se de uma declaração que acabou por fazer eco nas decisões do Congresso, que recomendou que nos próximos tempos seja rendido tributo às figuras que estiveram na gênese do MPLA. Entre as figuras ser homenageadas deve constar Elídio Machado e Mário Pinto de Andrade, tidos como primeiro e segundo presidentes do MPLA, assim como Daniel Chipenda, Viato da Cruz, Matias Minguez, Diolinda Rodrigues e Lúcio Lara. Como tributo, os congressistas recomendaram diversas distinções, incluindo a atribuição dos seus nomes na toponímia das cidades e locais de interesse público e históricos do país. O general na reforma, Manuel Mendes de Carvalho Paca, disse congratular-se com o pensamento do novo líder do MPLA, afirmando ter chegado o momento de se rebuscar e reescrever a história do principal partido angolano.
No tempo de Agostinho Neto também não se fez nenhuma referência, e quando se referenciasse a Matias Miguel e outros, eram como criminosos, assassinos, bandidos, indesejados. Sabe? Eu acho que é uma medida correta, porque a história é a mesma história. A história são factos reais. Né? Ainda que sejam amargos para os nossos gostos, mas é a realidade. E João Lourenço foi muito brilhante saber rebuscar a história, né? Que é para, de facto, identificar os angolanos, saber com aquilo que aconteceu aqui no país. Usam por quê? Se eles participaram. É uma série de heróis, sabe, que devem ser evocados constantemente. Os que expô-los, não é? Para que as novas gerações conheçam, de facto, a história de Angola e tenham identidade para com ela. Que é para não andarmos aqui a idolatrar pessoas que não têm um passado tão brilhante, sabe, como esses indivíduos.
Para o antigo quadro sénior do MPLA e atual líder do Observatório Político e Social, Fernando Pacheco, da mesma forma que as figuras históricas do MPLA merecem reconhecimento, a própria história do partido e do país devem ser corrigidas.
Se o MPLA continuar a insistir, a data da sua fundação foi 1956, a fazer sentido que Elídio Machado, de algum modo, tenha sido o primeiro presidente do MPLA até 59. Mas há muitos historiadores que contestam a falta de prova de que o MPLA tenha sido constituído exatamente em 1956. Dá mais responsabilidade ao próprio MPLA. O MPLA não pode fazer a sua história ao arrepio da história do país.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Portanto, João Lourenço, desde o fim de semana, o homem mais poderoso de Angola, presidente da República, presidente do partido no poder. Nós falámos com o economista angolano Junuel Gonçalves. Ele conhece bem a história de Angola. Pedimos que nos desse o percurso de João Lourenço.
Bom, João Lourenço começa politicamente com participação num centro de instrução revolucionária em Ponta Negra. Até nem é muito longe da fronteira norte de Cabinda. Ponta Negra, que fica situado no Congo-Brazzaville, e que era um dos pontos, realmente, base do MPLA para operações. Ele entrou depois do 25 de Abril, porque ele nasceu em 1954, portanto não tinha idade para participar na luta pela independência, e ele fez 20 anos em 1974, que era mais ou menos a idade em que em Angola se entrava na vida política clandestina, não é? Mas já organizada. Mas eu presumo que ele, como muitos de nós, entrou em grupos informais muito antes disso, aí aos 15, 16 anos, inclusive com um fator importante, né, que o pai dele foi preso político. Ora, a participação dele após o 25 de Abril, quando ele se deslocou então para Ponta Negra, a partir daí, foi inicialmente uma grande participação militar, inclusive entrou em operações militares em Cabinda mesmo, quando forças tanto da FNLA quanto forças do antigo ZAE tentaram entrar na área. Depois teve uma participação muito importante numa província que foi crucial na guerra pós-independência, foi a província do Kwanza Sul. E aí, então, se criou uma resistência muito grande e ele ganhou muita experiência militar nessa fase. De tal forma que foi depois, já no começo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, eu não tinha as datas bem na cabeça,
sim.
Foi enviado para a União Soviética, a antiga União Soviética. Provavelmente teve mais instrução militar, mas teve sobretudo um curso de História. Portanto, ele voltou formado em História. Voltou para exercer funções militares e funções políticas e cresceu muito politicamente por causa do seu nível de formação, por causa do seu perfil cultural e também em virtude da sua experiência militar. Então aí passou a subir várias posições hierárquicas dentro da estrutura partidária. Portanto, ele fez uma carreira política dentro do partido e, simultaneamente, teve duas nomeações importantes em termos de experiência governativa. Foi nomeado o governador de Benguela, o governador do Moxico, duas províncias situadas em pontos distintos do país, né? É no centro, mas uma no litoral, outra no interior, províncias com bastantes problemas, e isto dá um bom conhecimento dos dossiers em contacto, precisamente, com o interior do país, não apenas com a capital. Bom, no meio das diversas alterações que se produziram no Ministério da Defesa, e quando eu decidi manter um bom contacto com os militares, e vários dos oficiais superiores eram grandes amigos dele, tinham um bom trânsito, eu fui nomeado então Ministro da Defesa, era visto como uma figura, digamos que de linha normal, ligada ao antigo Presidente, tanto na atividade partidária, quanto na atividade governativa provincial, quanto sobretudo no Ministério da Defesa, onde, em princípio, qualquer presidente do mundo coloca uma figura de confiança.
Mas em 2003, João Lourenço foi afastado de todos os cargos. Nunca se soube oficialmente bem porquê, embora a teoria seja que isso que se deveu ao facto de João Lourenço ter afirmado que, na altura, Eduardo dos Santos deveria deixar o poder, como tinha prometido por essa altura. Portanto, fala-se de uma travessia do deserto de João Lourenço.
E aí, nós temos todas as desconfianças nessa matéria. Mas ninguém tem prova até agora. O único que pode confirmar ou infirmar isso é o próprio João Lourenço, que não tem querido falar dessa fase. E quando ele é indicado como candidato presidencial, muita gente ficou na dúvida se realmente teria havido ou não teria havido algum tipo de punição, digamos assim, naquele momento.
Era Junuel Gonçalves a falar sobre o perfil de João Lourenço. No Congresso do MPLA, no fim de semana, Eduardo dos Santos deixou oficialmente o palco político de Angola. 38 anos de poder deixaram muitas opiniões entre os angolanos. O Fernando Caetano Sombe foi ouvir a opinião de alguns.
O cidadão César Caombo tem a seguinte opinião.
Os 38 anos do poder foi com avanços e recuos. E creio eu que estamos numa única candidatura, numa visão, para mim vejo como se fosse um processo de coaptação. E se a questão é essa, e nós lutamos para a democracia, dá-me a entender que ainda não é dela. Há muito o que fazer.
Tito Constantino sustenta que a escolha de João Lourenço foi acertada. Agora é preciso que não defraude a confiança em si depositada.
Com essa solução da pasta de presidente do MPLA e de presidente da República, penso que João Lourenço terá mais espaço de manobra e, na verdade, a ver, vamos. O povo em geral, vamos apenas seguir as reformas que serão feitas pelo governo. Então, uma palavra também de presidente. caso o presidente Zé Eduardo dos Santos, é verdade, ficou 38 anos no poder, a governar. Governou como governou, cometeu vários erros, mas mesmo assim ele é humano e agora vai descansar. Desejamos ao presidente Zé Eduardo dos Santos muita sorte e que Deus lhe proporcione longa vida para ver as reformas e as mudanças que vão se operar no país.
Já Nelson Custódio diz que José Eduardo dos Santos não deixa saudades e justifica.
Tudo aqui no nosso país girava em torno de José Eduardo dos Santos, né? E, portanto, vê-lo chegar ao final do seu consulado dessa forma melancólica, nostálgica, entregando-nos um país totalmente debilitado, com uma dívida só em relação à China acima de 25 mil milhões de dólares, para mim é muito triste. Mas eu acho que José Eduardo dos Santos só tem que se queixar de si mesmo. Não faltaram conselhos de pessoas que do lado de fora foram avisando, mas ele foi se cercando ao longo desses anos todo de pessoas que falavam-lhe aquilo que ele gostava de ouvir. Eu acho que, de certa forma, aí José Eduardo dos Santos, na minha opinião, não vai deixar saudades. Eu não vou sentir saudade do presidente José Eduardo dos Santos, não tem. José Eduardo dos Santos foi um homem muito orgulhoso, presunçoso, tinha-se a si mesmo como dono da verdade, não aceitava opiniões contrárias. José Eduardo dos Santos fez muito mal ao nosso país. Para mim, honestamente falando, já vai tarde, já deveria ter ido há muito.
Voz da América, a partir do Sombra, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Nós, nos próximos dias, vamos continuar a abordar aqui na Voz da América as mudanças ocorridas no último ano de governação do presidente João Lourenço. Mas para já vamos para o Namibe, onde professores voluntários convocaram uma greve por tempo indeterminado a partir já de quarta-feira. Isto porque rejeitam um concurso público que têm que concorrer se querem ser admitidos nos quadros. Armando Chicoca.
A decisão foi tomada na manhã de hoje, segunda-feira, num encontro realizado no recinto do velho estádio Joaquim Moraes, sob vigilância policial. Os promotores da manifestação dizem que já encaminharam cartas às entidades de direito e esclarece que a impugnação do concurso de 2018 tem também a ver com o registro de nepotismo, protecionismo, bajulação e compadrio, tudo traduzido num ato de corrupção. Males que o atual presidente do Partido no Poder, João Lourenço, propõe-se combater. Adilson Andrade, um dos professores voluntários há 4 anos, disse à Voz da América que o governo do Namibe brincou mal com os professores voluntários.
Quando alguém não está capacitado para governar, abdica-se do cargo. Isso é verdade. Isso até é caso de crime. Até a Procuradoria-Geral da República tem que fazer aqui minuciosamente um estudo sobre o que aconteceu aqui. Isso é uma brincadeira autêntica.
Durante esse período todo, fomos negociando com as instâncias superiores. Tivemos promessas. Não se cumpriu absolutamente nada. Mas agora, as promessas enganosas, é complicado. Isso é uma autêntica brincadeira, um professor voluntário ser submetido a uma prova. Então, 4 anos de trabalho, 5 anos. Tentamos negociar, não foi possível as negociações. E, para nossa infelicidade, também não houve transparência no próprio concurso. Então, meus irmãos, nós vamos sair na quarta-feira, vamos rodar a cidade toda. Essa manifestação só vamos parar quando nos chamarem para negociarmos. E essa negociação é o quê? Inserção direta. Não queremos aqui outro meu tempo. Inserção direta.
João Gabriel, porta-voz dos professores voluntários, justificou a Voz da América.
Nós conhecemos mesmo aqui no nosso seio, há colegas que tiveram uma negativa de 8 e 7 e não entraram. Mas sabemos que temos colegas que tiveram negativa de 5 e 4 entraram. Então ainda não há transparência. E conhecemos também alguém que estagiária não é técnica média. O concurso anunciado foi apenas dos técnicos médios e os técnicos superiores. Como é que uma estagiária, uma técnica base, entra e tira o lugar ao técnico médio?
Alguns professores voluntários há 4 e outros há 3 anos, sem salários.
Ruth Daniel, sou professora voluntária há 4 anos. Epa, o meu dia a dia tem sido muito difícil, uma vez que sou mãe de família. A greve tem que sair na quarta. Nós estamos dispostos a fazer greve, todas as greves possíveis.
Está nos doendo o coração abandonar nossos alunos, né? Uma vez que os alunos, neste momento, não estão a assistir aulas, porque nós, professores voluntários, nós não queremos mais dar aula. Então, pedimos a justiça nesse caso.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita na primeira meia hora, hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, muitas estações de rádio locais, Rádio Pidjiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio, Rádio Leste FM. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafataya, Sichanoko. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens. imagens, fotos, vídeos. Estamos também no Facebook, VOA Português, e no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma mensagem, uma foto ou vídeo, uma crítica, uma sugestão. O WhatsApp, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mais de 5 mil trabalhadores da empresa diamantífera Endiama, no Coango, na Lunda Norte, esperam pelas suas indemnizações desde 1992, a altura em que a empresa fechou as suas portas. Os trabalhadores receberam a visita dos deputados da bancada da UNITA, que prometeram abordar a questão no Parlamento, mas os trabalhadores pedem ajuda ao presidente João Lourenço para resolver o assunto. Manuel José.
Uns já morreram e os filhos órfãos e viúva herdaram a espera. Outros tornaram-se inválidos de tanto esperar pela respectiva indemnização. A direção da Endiama, segundo os trabalhadores, vai prometendo pagar o que deve. Mas desde 1992 que a empresa pagou a alguns uma primeira tranche, desde aquela data nunca mais se tocou no assunto.
82, até agora. E a guerra me encontrou, nada de jeito. Até assim que paralisaram a empresa, sempre se tem reclamado no recurso humano lá na direção de Luanda, não houve nenhum êxito. Até assim.
Não vos pagam o vosso dinheiro?
Nunca nos pagaram.
Não, nós aqui estamos a morrer à toa, nós não temos hospitais, nós não temos nada, não temos água, não temos luz. A própria Índia, tudo que ele tem aí, tem hospitais, tem hotéis, essas coisas, nós é que trabalhamos aqui, para Índia matéria. E hoje em dia essas coisas, é dos chefes grandes lá, e nós como trabalhadores, que trabalhamos esse diamante para irem construir essas coisas, nunca beneficiamos nada. Qual é Índia? Ama esse. Então não é o próprio Estado. Nós sabemos que é o próprio Estado. O Estado é que não quer resolver o nosso problema.
Os trabalhadores querem que o Presidente da República veja o que a Endiama está a submeter as famílias no Coango.
Sua Excelência, Senhor Presidente da República, deve acompanhar a reclamação de todos os trabalhadores aqui no município do Coango. Alguns já têm paralisia que nunca chega a vir aqui. Alguns já morreram. Muita gente que já morreram deixaram esse dinheiro e deixaram tudo que a Endiama deveria responder. Por quê?
Os deputados pelo grupo parlamentar da UNITA promete apresentar relatório à Assembleia Nacional, de acordo com o assessor da bancada, Figueiredo Mateu.
Ficaram à deriva acima de 5 mil trabalhadores que têm famílias angolanas a passar dificuldades de toda a ordem.
Da direção da Endiama, ninguém fala sobre o assunto. O administrador adjunto do Coango, contactado pela Voz da América, diz que não fala sem autorização de Luanda. A partir de Cafunfo, na Lunda Norte, para a Voz da América, Manuel José.
Não mais na desportiva, vamos começar na Europa com o futebol, onde hoje prossegue a Taça da Liga das Nações. Portugal faz a sua estreia num jogo com a Itália, Squadra Azzurra. Itália, recorde-se, não se qualificou para o último Mundial. Já fez um jogo deste grupo da Liga das Nações, jogo do grupo 3 da Liga A, tendo empatado com a Polónia. Portugal, sem Cristiano Ronaldo, venceu a última vez que defrontou a Itália. Foi num amigável em 2015 e Portugal ganhou por 1-0. Portugal agora sem Ronaldo, alguém tem que aparecer para marcar golos. Portanto, isto é a estreia de Portugal neste grupo da Liga A. Um outro jogo interessante hoje é aquele da Liga B, do grupo 2, Suécia-Turquia. Turquia perdeu o primeiro jogo com a Rússia, Suécia estreia-se hoje. Ontem, a salientar a vitória da Dinamarca sobre o país de Gales por 2-0, jogo da Liga B, grupo 4, onde Dinamarca comanda com 3 pontos, apenas um jogo. O país de Gales também tem 3 pontos, mas tem 2 jogos e a Irlanda tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. E da Europa para o futebol africano, onde este fim de semana as equipas dos Palopes não se portaram nada mal. Nenhuma perdeu nos seus jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas nos Camarões no próximo ano. Ontem Angola bateu Botswana 1-0, jogo do Grupo I. Angola agora em segundo lugar com os mesmos pontos que o Burkina Faso, que perdeu com a Mauritânia. Mauritânia, surpresa, tem 6 pontos. Portanto, Burkina e Angola têm 3. Botswana 0. Nada, nenhum para mostrar. Ainda ontem, também em Maseru, no Lesoto, Cabo Verde empatou a 1 golo. Mas Tubarões Azuis continuam com problemas na qualificação do Grupo L. Estão em último lugar com 1 ponto. A boa notícia, contudo, é que está tudo renhido ao fim de 2 jogos. Uganda tem 4 pontos, Lesoto e Tanzânia 2. Portanto, tudo ainda em aberto. Quem vai bem é Moçambique e a Guiné-Bissau. Empataram em Moçambique a 2 golos no sábado, mas beneficiaram do empate entre a Namíbia e a Zâmbia. Guiné-Bissau e Moçambique têm 4 pontos. Namíbia e Zâmbia têm 1. Pois hoje no nosso programa estivemos concentrados na transição política em Angola e isso gera alguma discussão nos Palopas. Em Moçambique tem havido mudanças a nível da presidência do país, mas nos partidos políticos há quem critica a falta de renovação. Um deles é o analista Manuel Alves.
Então, há que mudar essa abordagem. Realmente precisa-se de uma alternância na liderança dos partidos, mas tem que ser algo cauteloso, porque não é apenas colocar jovens, mas tem que ser jovens fluídos, portanto, uma experiência política, uma visão de país, uma visão de nação, de Estado, que é muito difícil encontrar no seio dos partidos, porque não criaram essas pessoas dentro do próprio partido.
Era o analista político moçambicano Manuel Alves. Ele estava a falar com o Ramos Miguel. E na segunda meia hora da nossa programação, o Ramos Miguel vai ter precisamente uma reportagem sobre esta questão das lideranças nos partidos políticos moçambicanos e a sucessão dos seus líderes. Por exemplo, uma das questões a ser abordadas é a sucessão na RENAMO após a morte de Afonso de Lhakama, onde não havia um sucessor, vá lá, certo. Também problemas idênticos no MDM, outro partido da oposição. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já vamos ficar com a música da Guiné-Bissau, com o grupo Manon Mon, Natureza.
Todos querem ter, poder não vir conter. Eu vou dizer, as almas não se calam e destroem tua beleza. Digo com clareza para te dizer a fortaleza. Olham para ti e te desprezam. E não sei, com muita tristeza, eu sou a presa e eles caçadores sem dor. Ria à nossa frente, convive alegremente. Não obstante, somos banidos, somos traídos, somos banidos, somos traídos, totalmente defendidos.
Bem, bem, pum, pum, se cruzam tudo e ninguém nos para. Minhas irmãs, bom boneco, agência. Santa Fundes é um entendido. Ei, gravata, nos acha prefeito. Corpo espalhado, abandonado, sem piedade nem perdão. Que triste, que Satan sofre, que é povo. Enquanto o outro quer ser dono, com ritmo de arma de...
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 10 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, a administração Trump poderá impor sanções ao Tribunal Penal Internacional. A Suécia faz parte, ou melhor, faz face a um impasse político na sequência das eleições gerais de ontem. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na cidade da Beira, com a Rádio Pax, na cidade de Quelimane, com a Rádio Nova Paz e na cidade de Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti e Capital FM, na capital Bissau. Também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, Sintia Oco, Leste FM e ainda na Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Robert. Treze horas 32 minutos aqui em Washington. Convido João Santarita para as notícias a esta hora.
A administração Trump diz que vai impor sanções ao Tribunal Penal Internacional se este país levar a cabo investigações alegado crimes de guerra cometidos por pessoal militar e dos serviços de inteligência americanos. A ameaça está contida num discurso que o Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton está a efetuar neste momento aqui em Washington. Os Estados Unidos não aderiram ao tribunal quando este foi formado em 2002 e, no seu discurso, Bolton afirmou que o tribunal não tem jurisdição sobre cidadãos dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que não ratificou o tratado que criou o tribunal. O ano passado, a procuradora Fatou Bensouda pediu autorização ao tribunal para investigar as alegações de má conduta pessoal americano no Afeganistão.
A Suécia faz face a um impasse político na sequência das eleições gerais de ontem, em que o partido da extrema-direita aumentou a sua representação. A coligação da esquerda, formada pelos social-democratas, verdes e partido da esquerda, obteve 40,6% dos votos, enquanto a aliança de centro-direita da oposição obteve 40,3%. Os democratas suecos, de extrema-direita e que se opõem à imigração, obtiveram 17,6% dos votos, mais 5% do que antes, ou melhor, do que na anterior eleição. Caso os dois principais blocos não cheguem a acordo por uma coligação para formar um governo, estará dependente dos democratas suecos para poder governar.
O novo ministro das Finanças do Zimbábue disse que vai elaborar planos para pagar 1.800 milhões de dólares de dívidas ao Banco Mundial e Banco de Desenvolvimento Africano, o que poderá levar a cortes orçamentais e despedimentos de funcionários públicos em grande escala. Mthuli Mkube disse que isso ajudará a restaurar a confiança dos investidores no Zimbábue, onde o desemprego atinge os 80%. Economistas afirmam que o pagamento dessas dívidas é essencial para que o país se possa qualificar para um programa de apoio do Fundo Monetário Internacional. Atualmente, mais de 90% do orçamento do Zimbábue destina-se ao pagamento de salários de funcionários.
A polícia do Sudão resgatou 94 vítimas de tráfico humano, incluindo 85 menores de minas de ouro, ao ar livre perto de Khartoum, a capital do país e do aeroporto internacional daquela cidade, anunciou hoje a Interpol. Em um comunicado, a Organização Internacional da Polícia Criminal, que coordenou a operação no final do mês passado, indica que 14 pessoas 12 delas mulheres, foram presas. Durante a operação, a polícia apreendeu 20 mil dólares e a Interpol acredita que o dinheiro incluía o resgate obtido no rapto de um migrante entre o grupo que aquele grupo detinha. As vítimas resgatadas são oriundas de países como o Chad, a Eritreia, o Níger, o Congo e o Sudão do Sul. Também havia sudaneses entre as vítimas. Cerca de 200 oficiais sudaneses participaram na operação Sawiwan com a Interpol, que treinou e equipou os investigadores.
E por último, o governo dos Estados Unidos informou a Organização de Libertação da Palestina da sua decisão de fechar a missão em Washington. Anunciou o secretário-geral da OLP, Saeb Erekat, que denunciou uma escalada perigosa nas medidas de retaliação americanas. O encerramento foi confirmado há momentos também pelo Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. A OLP é considerada pela comunidade internacional como o organismo que representa o povo palestiniano e dirige a autoridade palestina. A decisão é a mais recente de uma série de medidas adotadas pelo governo do presidente Donald Trump contra a direção palestiniana, que por sua vez congelou as relações com as autoridades americanas desde que Washington reconheceu unilateralmente em dezembro de 2017 Jerusalém como capital de Israel.
Os partidos políticos moçambicanos não têm estratégias claras de sucessão de lideranças, dizem analistas. A situação poderá criar conflitos, acrescentam. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, ouviu a opinião de duas personalidades.
O analista Manuel Alves considera que todos os partidos políticos moçambicanos precisam de uma nova geração de líderes mais jovens que possam dar uma nova dinâmica ao funcionamento desses partidos.
Nós víamos com bastante expectativa a progressão do MDM, mas por falta deste tipo de atenção na formação, na passagem de legados, na transferência de experiência, começa a criar-se uma situação de crise por falta de opções na liderança do partido. Então, quando é assim, chega um certo momento em que cria um certo engarrafamento, quer dizer, já não há outra opção a não ser líder, não o Deus, porque já não se olha para mais ninguém à volta.
Manuel Alves considera que a RENAM também sente este problema.
No caso da RENAM, morreu o Afonso de Cam, então começa ali a entrar em crise de sucessão, porque esta atividade, o partido não se ocupou disso ao longo dos tempos. Então, há que mudar essa abordagem, realmente precisa-se de uma alternância na liderança dos partidos, mas tem que ser algo cauteloso, porque não é apenas colocar jovens, mas tem que ser jovens atribuídos, portanto, uma experiência política, uma visão de país, uma visão de nação, de Estado, que é muito difícil encontrar no seio dos partidos, porque não criaram essas pessoas dentro do partido.
O analista Paulo Favé diz que o fato de Afelim apostar no Enéas Comis como cabeça de lista para Maputo nas eleições municipais de 10 de outubro próximo significa que não tem gerido da melhor forma a questão das lideranças.
Conheço como é um pessoa honesto e íntegro, mas a idade conta contra ele. Parece perigoso um partido ignorar a sua juventude.
E o fato de Arnamo ter apostado num general para substituir o Giacama na liderança do partido, como é que vê esta questão?
Toda a história da Arnamo é uma história militar. E claro, quando tens um partido que ainda tem pessoas nas matas com armamento, acho que não é mau. Tem uma pessoa que dirige esse partido que também tem história militar, tem mais possibilidades de controlar essas pessoas. Assim, não sou muito preocupado com isso.
Mas isso não afeta, digamos, a imagem? Não dificulta mais o esforço da Renamo de se projetar como partido político?
Claro, o Renamo sempre tinha problemas em afirmar-se como partido político. O Renamo ganhou no passado simplesmente porque foi a principal oposição a Frelimo. E Frelimo, naturalmente, depois de dirigir o país há mais de 40 anos, já me desgaste. E Renamo conseguiu aproveitar o desgaste da imagem da Frelimo. Mas não tem políticas próprias. Se o Renamo governa esse país, o que é que vai fazer que é diferente do que o Frelimo está a fazer? Ninguém sabe.
Entretanto, há quem entenda que Raul Domingos, que foi expulso da Renamo já faz muito tempo, pode ajudar a Renamo a projetar-se melhor.
Se nós olharmos para a figura do Sufo Mamad e Raul Domingos em termos de capital político, eu acho que Raul Domingos encaixava muitíssimo bem na Renamo.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
A polícia moçambicana deteve uma dezena de caçadores furtivos e apreendeu centenas de armadilhas e armas de fabrico caseiro este ano numa cotada desportiva em Macossa, na província central de Manica. O porta-voz da polícia naquela região do país disse ao correspondente da Voz da América que o caso mais recente deu-se no fim de semana, quando um homem de 36 anos foi flagrado pelas autoridades policiais com um javali e duas armadilhas no cerco de uma cotada repovoada recentemente para caça desportiva. Reporta o André Batista.
Outros 7 caçadores furtivos foram detidos em maio e junho, com os quais foram apreendidos 14 armadilhas mecânicas e caseiras usadas na caça. Um outro grupo de 5 furtivos tinha montado um acampamento no interior da Cotada 9, uma área de conservação entre os distritos de Manica, Macossa e Gorongosa Sofala, abatendo clandestinamente os animais, cuja carne e troféus eram evacuados em viaturas quando foi detido em janeiro. A fonte policial avançou que uma operação da polícia e da guarda florestal daquela área de conservação impediu uma ação pior dos caçadores ao desativar centenas de ratoeiras de fabrico caseiro e mecânica plantadas em várias áreas de Coutada, onde o grupo de caçadores controlava. A caça ilegal na Coutada 9 é justificada para a extração de órgãos para alimentar a rede de tráfico internacional de troféus, além da medicina tradicional, que também paga bem por sangue, gorduras, peles, pelos e unhas de animais potentes. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, a partir de Manica, Moçambique. E dessa província partimos para Bissau, onde o governo liderado por Aristides Gomes está a experimentar uma primeira crise interna, nomeadamente nos setores da saúde e energia. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que no setor de saúde, a secretária de Estado Pauleta Camará, ligada ao PIGC, viu os seus despachos de nomeações anulados pela ministra da tutela Maria Inácia Mendes Cossanhá, contrariando assim a orgânica do governo que lhe confere o poder de indicar responsáveis regionais. O mesmo cenário foi registrado no Ministério da Energia, onde o titular da pasta, António Serifo Embaló, do partido PRS, anulou os poderes do secretário de Estado de Energia, João Sade, um dos destacados dirigentes do PIGC, revogando todas as decisões.
Analisando a situação, o editor do jornal O Democrata, Assana Sambu, espelha a realidade de uma disputa de posições no aparelho do Estado entre as duas maiores formações políticas guineenses, neste caso o PIGC ou PRS. O jornalista faz, entretanto, uma resenha dos factos que sustentam o atual conflito nos dois ministérios, Saúde e Energia.
Desde 2014, é quando o primeiro governo desta legislatura, dirigido pelo engenheiro Nuno Souza Ferreira, o PRS ocupou a Secretaria de Estado de Gestão Hospitalar e o PIGC ocupou a pasta do Ministério da Saúde, que tutela o Secretário de Gestão Hospitalar. E a pasta de energia é sempre ocupada pelo PRS de 2014 a esta data, e salvo o período da governação do veterano Carlos Correia. E todo o departamento, os serviços, são preenchidos pelos militantes do PRS. Isso também é o mesmo que se registra nos últimos tempos no Ministério da Saúde, onde o Ministério é dirigido pelo PRS. Qualquer mudança forçada nesse sentido, sem passar por uma negociação séria e franca, é difícil que o PRS tenha aceitado ou admitido que esteja concretizado.
Também ouvido pela Voz América, o líder político Silvestre Alves responsabiliza o presidente da República, José Mário Vaz, pela situação.
Ele é que é o mentor, ele é que provocou esta situação toda, ele é que não soube encontrar soluções dignas, com soluções à altura dos problemas da Guiné-Bissau. Nesta situação de conflitos de baixa índole, portanto, só lhe resta a ele tentar ultrapassar esta crise.
E como?
Como? Portanto, chamando a razão às partes para que cada um respeite os estritos limites da lei.
Contudo, para o político, a realização mais breve possível das eleições legislativas é a saída prática destas clivagens no seio do governo, já que, na sua opinião, o chefe do executivo carece de isenção política para o seu melhor posicionamento.
O primeiro-ministro, naturalmente, pode tentar fazer alguma coisa, mas a conotação que traz por cima não lhe dá grandes margens de manobra.
PIGC e PRS abrem guerra política dentro do governo. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
E em Angola, o presidente daquele país, João Lourenço, é desde o último fim de semana também líder do MPLA, o partido que está no poder desde 1975, ano de independência. O meu colega João Santa Rita conversou com Junuel Gonçalves, que aqui traça o percurso de João Lourenço na política angolana.
O João Lourenço começa politicamente com participação num centro de instrução revolucionária em Ponta Negra. Até nem é muito longe da fronteira norte de Cabinda, Ponta Negra, que fica situado no Congo Brazzaville e que era um dos pontos, realmente, base do MPLA para operações. Ele entrou depois do 25 de Abril, porque ele nasceu em 1954, portanto não tinha idade para participar na luta pela independência, e ele fez 20 anos em 1974, que era mais ou menos a idade em que em Angola se entrava na vida política clandestina, não é? Mas já organizada. Mas eu presumo que ele, como muitos de nós, entrou em grupos informais muito antes disso, aí aos 15, 16 anos, inclusive com um fator importante, né, que o pai dele foi preso político. Ora, a participação dele após o 25 de Abril, quando ele se deslocou então para Ponta Negra, a partir daí, foi inicialmente uma grande participação militar, inclusive entrou em operações militares em Cabinda mesmo, quando forças tanto da FNLA quanto forças do antigo ZAE tentaram entrar na área. Depois teve uma participação muito importante numa província que foi crucial na guerra pós-independência, foi a província do Kwanza Sul. E aí, então, se criou uma resistência muito grande e ele ganhou muita experiência militar nessa fase. De tal forma que foi depois, já no começo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, eu não tinha as datas bem na cabeça.
Sim, sim.
Foi enviado para a União Soviética, a antiga União Soviética. Provavelmente teve mais instrução militar, mas teve sobretudo um curso de História. Portanto, ele voltou formado em História. Voltou para exercer funções militares e funções políticas e cresceu muito politicamente por causa do seu nível de formação, por causa do seu perfil cultural e também em virtude da sua experiência militar. Então aí passou a subir várias posições hierárquicas dentro da estrutura partidária. Portanto, ele fez carreira política dentro do partido e, simultaneamente, teve duas nomeações importantes em termos de experiência governativa. Foi nomeado o governador de Benguela, o governador do Mofico, duas províncias situadas em pontos distintos do país, né? É no centro, mas uma no litoral, outra no interior, províncias com bastantes problemas, e isto dá um bom conhecimento dos dossiers em contacto, precisamente, com o interior do país, não apenas com a capital. Bom, no meio das diversas alterações que se produziram no Ministério da Defesa, e quando eu decidi manter um bom contacto com os militares, e vários dos oficiais superiores eram grandes amigos dele, tinham um bom trânsito, eu fui nomeado então Ministro da Defesa, era visto como uma figura, digamos que de linha normal, ligada ao antigo Presidente, tanto na atividade partidária, quanto na atividade governativa provincial, quanto sobretudo no Ministério da Defesa, onde em princípio qualquer Presidente do mundo coloca uma figura de confiança.
Especialista em Angola, Genoel Gonçalves, traçando o perfil político de João Lourenço, o presidente de Angola, que desde sábado é também líder do partido no poder, o MPLA. Ele substituiu José Eduardo Santos, que dirigia o MPLA desde setembro de 1979. No Brasil, o político Jair Bolsonaro, do PSL, lidera a última pesquisa de intenção de voto. Ele continua internado nos serviços intensivos do Hospital Alberto Einstein, após ter sido esfaqueado em campanha em Minas Gerais, um evento que poderá influenciar as eleições deste outubro. Patrick Vaz.
Para o cientista político Malco Camargos, o ataque a Jair Bolsonaro pode resultar em mais acirramento dos ânimos, em um cenário já muito polarizado.
Um atentado contra um representante eleito, um deputado federal, um candidato a presidente da República, é sempre um atentado contra todos nós. Foi assim com a vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, e agora com Jair Bolsonaro. O ato pode ter duas consequências: o acirramento da disputa e o risco de novos ataques, novas agressões. Ademais, pode também favorecer o crescimento do discurso utilizado até o momento de Jair Bolsonaro, de um candidato antissistema.
O cientista político Roberto Mercadante avalia o ataque como uma afronta ao regime democrático e prevê que os próximos dias vão ser cruciais para verificar quais os impactos do episódio para a campanha de Jair Bolsonaro.
Esse evento que ocorreu com o candidato Jair Bolsonaro, o candidato a presidente da República, é algo inaceitável dentro do regime democrático. Isso não pode acontecer dentro de uma discussão política ideológica. Infelizmente, no Brasil, nos últimos meses, isso tem ocorrido algumas vezes. Nós já tivemos, né, além desse ataque, inclusive tivemos homicídio de uma vereadora. É só realmente uma prova da situação de deterioramento que a democracia brasileira vem passando. Agora, é um tipo de situação que sim, pode ter impactos muito grandes no resultado de uma eleição. Especificamente para o candidato Jair Bolsonaro, isso vai solidificar a base que ele já tem, especialmente os seus eleitores vão se sentir cada vez mais representados por esse tipo de acontecimento. E agora é perceber o que, que os indecisos que têm valores morais mais ligados à direita e os que já têm candidato, como que eles vão perceber esse tipo de acontecimento. Eu acredito que os próximos dias vão ser importantíssimos dentro do que vai ser dito, dentro do que vai ser descoberto desse acontecimento, para definir qual vai ser o futuro dessa eleição.
Repórter Patrick Vaz.
Os senadores dos Estados Unidos refletem sobre o escolhido do presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal, o juiz de apelação Brett Kavanaugh. Na semana passada, tiveram lugar audiências no Comitê Judiciário do Senado. Juiz Kavanaugh merece apoio bipartidário esmagador. Eu acho que ele será um dos nossos grandes juízes do Supremo, disse o presidente Donald Trump, após o seu nomeado passar 30 horas nas audiências do Senado, muitas vezes interrompidas por manifestantes. Os democratas questionaram a visão de Kavanaugh em relação ao aborto e direito de casamento de homossexuais.
Will you express to me your opinion on same-sex marriage?
E procuraram saber se ele havia feito algo em relação à investigação sobre os contactos entre a Rússia e a campanha presidencial de Donald Trump. Kavanaugh não comentou sobre as questões sociais e, quanto à Rússia, disse não ter a certeza e que estava a tentar pensar sobre isso. Os republicanos colocaram uma questão sobre a sua independência judiciária e se poderia decidir contra o presidente que o nomeou. Ele respondeu que no sistema constitucional americano ninguém está acima da lei. O braço executivo é sujeito à lei.
No one is above the law in our constitutional system.
Kavanaugh é o segundo escolhido para o Tribunal Supremo por Donald Trump. A sua confirmação poderá cimentar uma maioria conservadora no Supremo Tribunal, o que os democratas consideram alarmante. Os republicanos estão cautelosamente otimistas quanto à sua nomeação após o desempenho no Capitólio. Se for aprovado, Kavanaugh irá se juntar ao elenco do Supremo Tribunal um mês antes da votação intercalar de novembro, dando vigor a ambos eleitores liberais e conservadores sobre a visão da América que desejam. O novo ministro da Economia do Zimbábue tem descrito o reativar da economia moribunda do país como sendo extraordinariamente difícil, mas que espera ter êxito. Este é um trabalho de Columbus Mavunga, que o Paulo Oliveira aqui apresenta.
O novo ministro das Finanças, Mthuli Ncube, é um antigo economista e vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento e falou à reportagem da Voz da América logo após ter sido empossado no cargo. Um caso típico do Estado da Economia zimbabuana é Isaac Madira, tem 21 anos de idade e encontra-se desempregado. Abandonou a escola há 7 anos atrás após os pais igualmente desempregados não terem conseguido pagar as propinas escolares. Ele afirma esperar por mudança com o novo gabinete formado por Mnangagwa.
What we want is corruption to be get rid of and we want development.
Desejamos que acabe a corrupção e que o desenvolvimento seja o mais rápido possível. Necessitamos que a divisa se valorize. O Zimbábue iniciou há 2 anos atrás a impressão de títulos de crédito para minorar a escassez de dinheiro. Era suposto terem paridade com o dólar, mas no mercado negro os títulos avaliam cerca de metade do dólar e a falta de dinheiro não acabou. O novo ministro das Finanças referiu que a divisa do Zimbábue tem de ser resolvida para que a economia recupere.
Restoring confidence in the economy, make sure that external investors can be interested in Zimbábue again.
Restaurar a confiança na economia, disse Ncube, é assegurar que os investidores voltem -se a interessar pela economia do Zimbábue. Vou apresentar um plano para resolver os atrasados e o processo de reestruturação da dívida, lado a lado com a construção de linhas de crédito. Temos de reforçar o sistema de coleta de impostos. O Zimbábue abandonou o seu dólar em 2009 e tem usado o dólar americano, o rand sul-africano e a libra esterlinda. O economista Prosper Chitambara considera Nkube como sendo uma boa escolha para o cargo.
A good start is someone who is credible, is a professional.
Ele tem crédito e é profissional e deve começar a trabalhar, iniciar a aplicação de políticas fiscais que façam regressar a confiança à economia. Segundo ele, o governo do Zimbábue gasta a maior parte das receitas nos salários, deixando os serviços sociais como a educação e a saúde em situação difícil, sem a ajuda das agências ocidentais como a USAID.
Não mais na desportiva, vamos começar na Europa com o futebol, onde hoje prossegue a Taça da Liga das Nações. Portugal faz a sua estreia num jogo com a Itália, Squadra Azzurra. Itália, recorde-se, não se qualificou para o último Mundial. Já fez um jogo deste grupo da Liga das Nações, jogo do grupo 3 da Liga A, tendo empatado com a Polónia. Portugal, sem Cristiano Ronaldo, venceu a última vez que defrontou a Itália, foi num amigável em 2015, e Portugal ganhou por 1-0. Portugal agora sem Ronaldo. Alguém tem que aparecer para marcar golos. Portanto, isto é a estreia de Portugal neste grupo da Liga A. Um outro jogo interessante hoje é aquele da Liga B, do grupo 2, Suécia-Turquia. Turquia perdeu o primeiro jogo com a Rússia. Suécia estreia-se hoje. Ontem, a salientar a vitória da Dinamarca sobre o país de Gales por 2-0, jogo da Liga B, grupo 4, onde Dinamarca comanda com 3 pontos, apenas um jogo. O País de Gales também tem 3 pontos, mas tem 2 jogos. E a Irlanda tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. E da Europa para o futebol africano, onde este fim de semana as equipas dos Palopes não se portaram nada mal. Nenhuma perdeu nos seus jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas nos Camarões no próximo ano. Ontem Angola bateu Botswana 1-0, jogo do Grupo I. Angola agora em segundo lugar com os mesmos pontos que o Burkina Faso, que perdeu com a Mauritânia. Mauritânia, surpresa, tem 6 pontos. Portanto, Burkina e Angola têm 3. Botswana 0. Nada, nenhum para mostrar. Ainda ontem também em Maseru, no Lesoto, o Cabo Verde empatou a um golo. Mas Tubarões Azuis continuam com problemas na qualificação do Grupo L. Estão em último lugar com 1 ponto. A boa notícia, contudo, é que está tudo renhido ao fim de 2 jogos. Uganda tem 4 pontos, Lesoto e Tanzânia 2, portanto, tudo ainda em aberto. Quem vai bem é Moçambique e a Guiné-Bissau. Empataram em Moçambique 2 golos no sábado, mas beneficiaram do empate entre Namíbia e Zâmbia. Guiné-Bissau e Moçambique têm 4 pontos, Namíbia e Zâmbia têm 1. Agora para o ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, Novak Djokovic da Sérvia derrotou ontem na final o argentino Juan Martín del Potro 3-0, parciais de 6-3, 7-6, 6-3, hasta la vista Juan Sbogom. A final dos femininos foi marcada por controvérsia na vitória da japonesa Naomi Osaka sobre Serena Williams 2-0, 6-2, 6-4. Serena Williams envolveu-se em discussões com o árbitro português Carlos Ramos, a quem chamou de ladrão. Williams foi penalizada por essa e outras infrações. Discussão azeda com o árbitro e, depois do jogo, acusação de sexismo. Williams estava a caminho da sua 24ª vitória nos grandes torneios de ténis, o que a faria entrar para os recordes do ténis. Não aconteceu. E agora, graças a essas discussões, uma multa de 17 mil dólares. É, para ela não é muito.
E caminhando para o final, vamos ver o que é que a imprensa americana diz neste dia 10 de setembro de 2018. A demissão do presidente da empresa CBS constitui tema de destaque nos diários New York Times e Washington Post. O Washington Post apresenta um artigo sobre o aumento do índice de emprego nas áreas rurais, onde o presidente Donald Trump conta com grande apoio. Por seu turno, o New York Times apresenta um artigo intitulado A História de um Espião. O artigo recorda que Sergei Skripal foi envenenado por ter sido recrutado como espião britânico na década 90 do século passado. Este artigo salienta ainda que Skripal e Vladimir Putin têm a mesma idade e treino, tendo dedicado ambos as suas vidas na guerra contra o Ocidente. E com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também o final da nossa transmissão em onda média. Amigos, aqui no estúdio já está o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte desta emissão vespertina. De mim, Amâncio Miguel, resta apenas agradecer a companhia e marcar um novo encontro para amanhã. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues. E acompanhamos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908. 652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 23 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temos do dia, Washington ameaça sanções contra o Tribunal Penal Internacional, a Suécia em impasse político. 10 de setembro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Emissão da Voz da América em português. Espaço para a economia, convosco o Álvaro Lugero Andrade.
E nesta segunda-feira, na nossa habitual revista económica, Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, anunciou que começou a emitir a partir de hoje o Código Número Internacional de Identificação de Valores Mobiliários, ISIN. Num comunicado, a Bodiva lembra que o código é um padrão internacional usado para identificação única de instrumentos financeiros, incluindo ações, instrumentos de dívida e instrumentos derivados. A Bolsa diz que atende a padrões rigorosos e detalhados sobre como procurar manter as exigências e as práticas sincronizadas com as mudanças das condições de mercado. O Estado moçambicano perdeu cerca de 344 milhões de dólares em 2017, resultante do contrabando de bebidas alcoólicas. Em África, Moçambique foi o segundo país africano com mais perdas depois da Nigéria, revela um estudo apresentado hoje pela Euromonitor. O aumento de fuga ao fisco em Moçambique resulta em grande parte da subida do imposto de consumo em específico. Nigéria, África do Sul, Zâmbia e Uganda fecham o top 5 dos países que obtiveram maior volume de perdas decorrentes do contrabando de bebidas alcoólicas. O Banco Africano de Desenvolvimento investiu hoje 25 milhões de dólares no lançamento em bolsa do Fundo Nacional de Títulos de Dívida Africana, o primeiro fundo de emissões de dívida pública africana em cotação bolsista. O fundo vai acompanhar o desempenho do African Bond Index e será uma importante fonte de financiamento para os governos africanos, aumentará a liquidez dos mercados locais e criará valores de referência para os investidores. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, animada com o facto de os legisladores republicanos estarem a preparar um novo alívio fiscal, o que poderá temporariamente fazer esquecer a tensão comercial com a China. No final da manhã, o índice Dow Jones Industrial subia 0,42%, o Standard & Poor's valorizava 0,40%, enquanto o tecnológico Nasdaq somava 0,17%. Wall Street acompanha a mesma tendência das suas congêneres europeias. Jack Ma, fundador do gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba, anunciou hoje que vai deixar a presidência do grupo daqui a um ano para permitir que pessoas mais jovens e mais talentosas assumam a liderança. Ninguém pode assumir as responsabilidades de presidente para sempre, acrescentou o fundador do Alibaba, que opera os sites de comércio eletrónico Taobao e Tmall.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ UPS.
E Ana, esta semana o Top 10 americano da Voz da América tem uma edição especial.
Exatamente. Pela segunda vez, a escolha são do nosso DJ, o PS.
Vamos ver se os nossos ouvintes gostam.
Esperamos que sim. Vamos começar com uma celebração.
Beyoncé completou 36 aninhos a 4 de setembro. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you.
E vale a pena, Mayra, ir ao Instagram da Diva e ver a retrospectiva que ela faz sobre a sua própria vida, desde ser mãe de três à renovação de votos com Jay-Z.
Ao lançamento de mais um álbum, à digressão mundial que ela fez com o marido e, Ana, tantas outras coisas que muitos de nós aos 36 só sonhamos.
E vamos continuar a celebrar Beyoncé com a sua música.
Swerving on that big body, been serving all this, surfing all in this good, good.
E agora vamos a uma controvérsia que não é nossa, envolve Colin Kaepernick e Nike e outros, claro.
Esta semana, o ex-jogador da Liga de Futebol Americana, a NFL, deu a cara para uma campanha da Nike com o slogan "Acredita em algo, mesmo se isso significa sacrificar tudo".
A Kaepernick foi o jogador a ajoelhar-se durante o hino americano no início dos jogos em forma de protesto contra a brutalidade do policial e a injustiça social.
Depois disso, ele não foi contratado por mais nenhuma equipa e desde então tornou-se um ativista.
A Nike lançou uma campanha com a cara dele, mas os fãs do futebol americano não gostaram da ideia e até têm queimado o ténis desta marca.
Controvérsias à parte, Ana, vamos ouvir Big Bang, de YG e Big Sean, em que eles mencionam exatamente Kaepernick. From the hood, this type of money make you stay away. Type of money, she gon' let you put it in a fight. Big bang, take low bang. Big bang, take low bang. She said, what you gon' do if I leave? I said, I'ma do me. B-I-G, everything zoomed in. Big bag on me looking like I'm moving in. Got my foot in the door and we still here. I'm a first generation millionaire. I broke the curse of my family not having. I'm passionate like girls that's after more than just cash and dick. Feed me to the wolves, now I lead the pack and shit. You boys all cap, I'm more Colin Kaepernick. I'm rare as affordable healthcare. Or going to wealth from welfare. I turn my W's to M's, yeah, I flip those. Eminem, ou ora é um gênio, Mayra, outras vezes é diabólico. Isto depende quem fala dele nas redes sociais.
É mesmo, Eminem. E no seu último álbum ele está numa batalha de rap contra o mundo. Provocou tanto que o rapper de Ohio, MGK, respondeu no outro rap às críticas que Eminem lhe dirigiu.
MGK, entretanto, tem outro bife com o namorado Halsey, Jeezy, tudo por causa, claro, dela.
Claro, há sempre a mulher no meio, eles têm sempre
como se costuma dizer, receias envolvidas. Isto é tudo de fazer perder a cabeça dos fãs e dos próprios rappers.
E em honra às cabeças perdidas, vamos ouvir Lose Yourself, de Eminem. One moment. Did you capture it? Or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't.
Mayra, temos que concordar, Eminem, ele é bom. Às
ele
vezes
bom.
Faz assim umas coisas meio estranhas, mas ele é bem,
ele
tem
saiu-se
música.
Um bocadinho mal com este, mas
tem música. Também o próximo, é, também o próximo. Drake também não saiu muito bem com Kanye West,
são,
né? Outro louco.
É, tudo a perder a cabeça.
Exatamente, e Drake ainda não superou destas suas argumentos que ele tem com Kanye West.
É verdade, apesar de já ter passado algum tempo, Drake volta a falar de Kanye West, agora numa música nova de French Montana. Ele também fala da Adidas. Não sei, Ana.
Ok, vamos ouvir então Blood on Leaves misturada com Non-Stop de Drake, uma criação do nosso DJ, o PS. I told you to wait. Yeah, I told you to wait. So I'ma need a little more time now. Cause I ain't got the money on me right now. And I thought you could wait. Yeah, I thought you could wait. These bitches surrounding me. Bodies all want something now, man. Then they talk about me. Would be lost without me. We could have been somebody. Thought you'd be different about it. Now I know you not it. So let's get on with it.
So rolling, not a stop. Watch, don't ever stop. This the flow that got the block hot, got super hot. Ay, give me my respect, give me my respect. I just took it left like on ambidex. I moved through London with the Euro steps. Got a sneaker deal and I ain't break a sweat. Catch me 'cause I'm gone, out of there I'm gone. High, go from 6 to 23 like I'm LeBron. Serving up a pack, serving up a pack. Pulling gimmicks 'cause they scared of rap. Funny how they shook.
Vamos agora ao Top 10 americano desta semana. É 1 de setembro com uma edição especial, Ana.
Escolhas do DJ UPS que decidiu fazer um mix entre o old school e o new school, tanto entre o antigo e o novo. Vamos até 1969.
O ano em que foi lançada I Want You Back, do Jackson 5.
A música faz parte do álbum de Diana Ross, The Presence, de Jackson 5, que valeu ao grupo um Grammy no Hall of Fame. misturar o velho com o novo, Junior J, Back in Your Heart.
Don't want picture from the bunch, wrong glance was all it took. Now it's much too late for me to take a second look.
Sim, de 1969 saltámos para 2018, Soul Funk, passámos para a dança eletrónica de Junior J.
Ouvimos Back in Your Heart de Junior J e este é o Top 10 americano da Voz da América.
Pede para tocarmos a tua música preferida através do WhatsApp, o número é mais um 908-652-4584, tal e qual como estamos hoje a tocar do nosso DJ, o PS.
É verdade, agora vamos ouvir uma música que fala de amor sem interesse.
Candyman canta hip hop em espanhol, tem 5 álbuns e finalmente está a ficar no ouvido da audiência.
Ela não quer Gucci nem Prada, Fendi nem Louis Vuitton. No le importa el jacuzzi, limusina ni mansión. Pensaste que con toda la plata tendría su corazón. Pero con letras dulces me la llevo a mi sillón. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo, galán, galán. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá. Yo no puedo pagarle champaña, Buchanan ni Mochandon. Puedo darle tequila, cerveza fría y un buen ron. Yo no puedo llevarla pa' España, pa' Italia o pa' Nueva York. Yo la llevo a la luna cuando hacemos el amor.
Estamos a ouvir Gucci ni Prada, Ana.
É a sua nova música de Candyman. Não tem Gucci, não tem Prada, mas tem amor, diz ele. E vamos continuar a ouvir.
Eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda. Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba, galán, galán. Tenga lo que tenga. Y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Tenga lo que tenga.
No, e a próxima tenga música eletrónica também, ela é La Luz, de Postal e Jackie Mendoza.
Surrounded by bodies are new to this place.
É o Top 10 americano da Voz da América com as escolhas do DJ UPS. A Voz da América está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.
Dentro das escolhas do DJ UPS, Ana está Vai na Louca, que é como quem diz coisa louca. A música é de Ozuna e Manuel Torizo.
Não vai ser tão fácil, aunque me esquives como quiera, atrás de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí.
Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady.
Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Me gustas tú nada más, no sé disimular. La música que hago solo en ti me hace pensar.
É coisa louca que lhe dá quando ele vê a moça. Até rima é a música, é de Ozuna e Manuel Torizo. Vamos agora a outra loucura aqui nos Estados Unidos, não é?
É verdade, neste
nunca mais para
feelings, este. Não para. O In My Feelings de Drake está em todas as tabelas e também toca nas discotecas.
Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. Down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you.
She working me, urging me, it be urging me. Chill it up, the top of cold, the curtain please. I decided to go up like Major League. She just popped the shit like poking beans. She just popped the say I hurt her knees. Hurting me, Rich Don Hercules.
Hurting me.
Two cups, Martell Portney.
Two.
Serve a finger. Go to sleep.
Que o DJ UPS nos convida a ouvir é Taste the Tiger.
Taste.
Be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance.
E a Voa também está nas redes sociais, com muito bom gosto.
Facebook, Instagram
e Twitter.
E convosco esteve Ana Guedes,
Maida de La Salete,
DJ UPS, silencioso do outro lado de lá. Já sabem que nos podem encontrar, estamos no Instagram, Facebook e Twitter, basta escrever Voa Português.
Até para a semana.
Até para a semana.
E agora vale a pena ficar com a última música, a última escolha do DJ UPS, Ana é...
Tricomodo.
De Travis Scott.
Yeah. Gone on you with the pick and roll. Young and flame, he in sicko mode.
Horas 23 minutos aqui na cidade de Washington. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira. A administração de Trump poderá impor sanções ao Tribunal Penal Internacional se este organismo levar a cabo investigações a alegados crimes de guerra cometidos pelo pessoal militar e dos serviços de inteligência. Os Estados Unidos não aderiram ao tribunal quando este foi formado em 2002 e no seu discurso sobre o conselheiro John Bolton deverá afirmar que o tribunal não tem jurisdição sobre cidadãos dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que não ratificou o tratado que criou aquele tribunal. O ano passado recordamos que o procurador Fatou Bensouda a pedir autorização ao tribunal para investigar alegações de má conduta do pessoal americano no Afeganistão. A Suécia faz face a um impasse político na sequência de eleições gerais de ontem, em que o partido de extrema-direita aumentou a sua representação. A coligação da esquerda, formada por sociais-democratas, verdes e partido de esquerda, obteve 40,6% dos votos, enquanto a aliança do centro da direita da oposição obteve 40,3%. Os democratas suecos de extrema-direita e que se opõem à imigração obteve 17,6% dos votos, mais 5% do que na anterior eleição. Caso os dois principais blocos não cheguem a acordo para uma coligação, quem quer que forme o governo estará dependente dos democratas suecos para poder governar. O novo ministro do Zimbábue disse que vai elaborar planos para pagar 1.800 milhões de dólares de dívidas ao Banco Mundial e ao Banco de Desenvolvimento Africano, e com o que poderá levar a cortes orçamentais, despedimentos de funcionários públicos em grande escala. Mthuli Mkhube disse que isso ajudará a restaurar a confiança dos investidores no Zimbábue,
onde o desemprego atinge os 80%. Economistas afirmam que o pagamento dessas dívidas é essencial para que o país se possa qualificar para um programa de apoio do Fundo Monetário Internacional. Atualmente, mais de 90% do orçamento do Zimbábue destina-se ao pagamento de salários de funcionários. A polícia do Sudão resgatou 94 vítimas de tráfico humano, incluindo 85 menores, de Minas de Ouro ao ar livre, perto de Khartoum, a capital do Sudão do Sul. E do aeroporto internacional da cidade, anunciou hoje a Interpol. Em comunicado, aquela organização internacional da polícia criminal que coordena a operação no final do passado mês, indica que 14 pessoas, 12 delas mulheres, foram presas. Durante a operação, a polícia apreendeu 20 mil dólares e a Interpol acredita que o dinheiro incluía o resgate obtido no rapto de um migrante entre os resgatados. As vítimas resgatadas são oriundas de países como o Chad, Eritreia, Níger, Congo, Sudão do Sul. Também havia sudaneses entre as vítimas. Cerca de 200 oficiais sudaneses participaram na operação que a Interpol treinou e equipou os investigadores. O governo dos Estados Unidos a informar a Organização para a Libertação da Palestina a decisão de fechar a sua missão aqui em Washington. Assim anunciou o secretário-geral da OLP, Sabet Arakat, que denunciou uma escalada perigosa nas medidas de retaliação americanas. A OLP é considerada pela comunidade internacional como um organismo que representa o povo palestiniano e que dirige a autoridade palestina, dizendo mais recente uma série de medidas adotadas pelo governo do presidente Donald Trump. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, anunciou recentemente mais assistência para apoio aos objetivos definidos no acordo bilateral de assistência entre os Estados Unidos e o governo nigeriano, assinado em 2015. 25 milhões de dólares vão reforçar as iniciativas de boa governação do governo no compromisso de parceria para melhorar a transparência e combater a corrupção. Um adicional de 1,5 milhão de dólares vai apoiar uma população mais saudável e educada através do plano de emergência do Presidente para alívio da SIDA, conhecido igualmente por PEPFAR, para um total de 26 milhões e meio de dólares de ajuda adicional. Este financiamento adicional eleva a assistência fornecida pelo Governo dos Estados Unidos ao abrigo do Acordo de 5 anos dos Objetivos de Desenvolvimento para 1,1 bilhão de dólares. A USAID trabalha igualmente com ministérios federais e estatais para construir sistemas de saúde com o objetivo de garantir igualdade de acesso aos serviços de saúde. A USAID colabora igualmente com os ministérios nigerianos do Orçamento e Planeamento Nacional, da Saúde, da Agricultura, da Energia e da Educação, bem como os elementos a nível estatal para reestruturar e estruturar o acordo bilateral de assistência que decorre até 2020. Os Estados Unidos acreditam que a nação mais populosa da África, com a maior economia do continente, a Nigéria, possui imensa influência sobre o futuro de África. O diretor em exercício, Erin Olleran, afirmou que a USAID está comprometida na parceria com o governo e o povo da Nigéria para resolver os desafios do desenvolvimento. Foi um tutorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao fim da emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, o dia 10 de setembro de 2018, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.